No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação contra a corrupção em Roraima. MPF pede à Justiça plano para combater pistas usadas em garimpos ilegais no Amazonas. Parintins recebe ações do projeto Nisha. E tecnologia sustentável de acesso à água é instalada para famílias da Ilha do Combu.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira com informações de Roraima, porque a Polícia Federal deflagrou uma operação contra a corrupção. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os detalhes com Laone Gonçalves.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a operação Cyclic Impetum contra fraudes em licitações e desvios de recursos públicos. Na ação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Alto Alegre, Boa Vista e Iracema, aqui em Roraima. A investigação teve início a partir de um relatório da Controladoria Geral da União, a CGU, que identificou indícios de contratação fraudulenta de uma empresa de fachada ligada a um ex-servidor municipal, com movimentação financeira superior a R$ 6,7 milhões de reais, dos quais R$ 4,8 milhões de reais serão provenientes do Fundo Municipal de Saúde de Iracema. Segundo as apurações, a empresa investigada teria sido utilizada para fraudar processos licitatórios, frustrar a concorrência e lavar dinheiro. Da Rádio Monte Roraima, Laone Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Pará, estado que sedia a COP30, quilombolas ficam 7 meses sem aulas e o Ministério Público Federal denuncia o descaso à justiça. Para o MPF, a omissão é uma forma de discriminação étnica e um potencial caso de racismo institucional. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, MPF, ajuizou nesta segunda-feira a ação na Justiça Federal com um pedido de decisão urgente contra o Estado do Pará, sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, para imediata regularização das aulas de ensino médio para estudantes de 14 comunidades quilombolas em Santarém. A ação denuncia que os alunos estão há 7 meses sem professores e uma violação que o MPF classifica como discriminação institucional e afronta a um direito humano fundamental. Durante as reuniões periódicas conhecidas como mesas quilombolas realizadas na sede do MPF em Santarém para discutir as demandas das comunidades, o tema da falta de aulas tornou-se um ponto central dos debates. Segundo destaca o MPF, o prejuízo acumulado representa mais de um semestre letivo perdido, gerando consequências devastadoras como o aumento da evasão escolar, o desinteresse dos jovens pela educação formal e a anulação da perspectiva de acesso ao ensino superior para aqueles que estão no último ano do ensino médio. A crise foi formalmente levada ao MPF em uma reunião no dia 24 de julho deste ano, quando mais de 70 membros das comunidades quilombolas relataram a paralisação completa das aulas. Eles destacaram que nunca haviam enfrentado um período tão longo sem atividade escolar. Diante da urgência, o MPF expediu recomendação, apontando ao governo do Pará a obrigatoriedade de que fossem tomadas medidas imediatas. Em resposta, a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, reconheceu a necessidade de contratar professores, mas alegou dificuldades burocráticas. A Secretaria informou que dos 15 professores aprovados em um processo seletivo simplificado quilombola, apenas 3 haviam sido contratados até o final de agosto. A SEDUC justificou a demora, afirmando que aguardava autorização da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD, para realizar um novo processo seletivo para 68 vagas, deixando os estudantes em um limbo de espera indefinida. No entanto, o MPF contesta essa justificativa, apontando que o Estado ignorou soluções que já estavam à sua disposição. A ação detalha que tanto o processo seletivo simplificado número 3 de 2024, quanto o processo número 2 de 2025, ambos com validade vigente, continham cláusulas que permitiu convocações especiais para cumprir necessidades emergenciais, como a de Santarém. Na ação assinada pela Procuradora da República, Thaís Medeiros da Costa, o MPF faz diversos pedidos ao Poder Judiciário em caráter urgente e pede que o Estado do Pará seja obrigado a apresentar, no prazo de 15 dias, um plano e cronograma para a normalização das aulas, regularizar em até 30 dias a oferta de aulas, contratando os professores necessários a partir dos candidatos já aprovados nos processos seletivos vigentes, garantir a participação da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOCS, na elaboração e execução do plano. Caso as medidas não sejam cumpridas, o MPF pede aplicação de uma multa diária de R$10 mil. Com informações da assessoria de comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas lançou o Plano de Ação do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas, que será executado no período de 2025 a 2028. Entre as prioridades do plano estão a ampliação da cobertura do monitoramento remoto, integração de bancos de dados, fortalecimento de parcerias institucionais e a capacitação das equipes técnicas. Saiba mais com Yuri Bezerra.
O documento estabelece metas e estratégias para aprimorar o monitoramento e a fiscalização ambiental em todo o estado, reforçando o compromisso com a preservação da biodiversidade e a sustentabilidade dos recursos naturais. O Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas reúne e analisa informações ambientais essenciais para proteger a floresta, os rios e a fauna amazônica. O centro é referência no uso de tecnologias de monitoramento remoto e geoprocessamento, garantindo maior agilidade e precisão nas ações de controle ambiental. A coordenadora do CEMAP, Priscila Carvalho, destaca que o plano orienta o trabalho do centro para os próximos anos, incorporando novas tecnologias na fiscalização e no monitoramento das áreas protegidas.
Com a inauguração do Centro de Monitoramento do IPAAM, foi vista a necessidade da elaboração de um plano de ação, que foi lançado pela primeira vez na Semana do Meio Ambiente de 2022. O plano contempla todas as ações do Centro de Monitoramento, identificando, dando prazos e estabelecendo um cronograma de ação. E desde o ano passado, e agora concluindo esse ano, nós elaboramos a revisão do plano que está sendo lançado no site do IPAAM, dos anos de 2025 a 2028. E a ideia é que a equipe lançou é de trazer as atualidades e as melhores tecnologias na ação de fiscalização e monitoramento de todas as áreas e cobertura vegetal dentro do estado do Amazonas.
Entre as prioridades do plano estão a ampliação da cobertura do monitoramento remoto, a integração de bancos de dados, o fortalecimento de parcerias institucionais e a capacitação das equipes técnicas. O documento também prevê ações para aumentar a participação social, aproximando a população dos resultados do monitoramento ambiental. O plano de ação do CEMAP, que será executado entre 2025 e 2028, está disponível no site ipaam.am.gov.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins recebe ações do Projeto Nicha.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia.
E o Ministério Público Federal do Amazonas pediu à Justiça plano para combater pistas e aeronaves usadas em garimpos ilegais. O plano de ação e fiscalização deve detalhar etapas e medidas voltadas para fiscalização, repressão e responsabilização administrativa de todos os aeródromos irregulares na Amazônia Ocidental. Saiba mais com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal, o MPF, pediu à Justiça que determine em caráter de urgência a criação de um plano de ação e fiscalização voltada ao controle de pistas de pouso clandestinas usadas em garimpos ilegais nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima. Conforme o pedido do MPF, o plano deve ser elaborado e executado pelos entes e órgãos públicos. Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, União, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, Fundação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, a FEMAR, e o Estado de Rondônia. O plano de ação e fiscalização deve detalhar as etapas e medidas voltadas à fiscalização, repressão e responsabilização administrativa de todos os aeródromos irregulares na Amazônia Ocidental. Além disso, o plano também deve prever as medidas de fiscalização e controle do uso de aeronaves em apoio à atividade de mineração ilegal. A ideia é que cada órgão atue dentro de suas competências, mas de forma coordenada. De acordo com o Ministério Público Federal, as pistas de pouso clandestinas são estruturas essenciais para a continuidade da atividade garimpeira ilegal, principalmente em áreas de difícil acesso, como terras indígenas e unidades de conservação. Aviões e helicópteros têm sido utilizados para transportar garimpeiros, combustíveis e insumos, além de escoar ouro e outros produtos extraídos de forma ilícita. Durante as investigações, o Ministério Público Federal apurou que somente em 2024 foram identificados 749 aeródromos irregulares, sendo 175 em terras indígenas. Já em abril de 2025, esse número subiu para 844 pistas clandestinas, totalizando um crescimento de quase 13% em apenas um ano. Entre as irregularidades identificadas estão a ausência de fiscalização, omissão na aplicação de sanções administrativas e a não distribuição das pistas ilegais. A ANAC, por exemplo, reconheceu que algumas pistas são usadas para crimes ambientais, mas alegou que a destruição delas não está entre suas competências. Já a Força Aérea Brasileira afirmou que a destruição de aeronaves só seria possível com uma regulamentação específica, mesmo já havendo previsão legal para isso em casos de atividades consideradas hostis. Os órgãos ambientais também relataram dificuldades operacionais. Por conta disso, o Ministério Público Federal pede a condenação dos órgãos à adoção permanente de medidas de fiscalização ambiental, repressão ao uso irregular do espaço aéreo, destruição de pistas de pouso clandestinas e aplicação de sanções administrativas aos responsáveis. Com informações do Ministério Público Federal do Amazonas, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Barco São João 23 leva atendimentos de saúde e pequenas cirurgias à comunidade do Cinturão Verde, no Careiro. A expedição acontece no período de 19 a 24 de setembro. Anderlé Oliveira traz as informações.
O barco Hospital São João 23 estará em expedição no Careiro de 19 a 24 de setembro. Desta vez, atendendo a comunidade do Cinturão Verde, levando serviços essenciais de saúde e ofertando pequenas cirurgias para a população local. A enfermeira Isabela Carvalho informa sobre os atendimentos.
Queremos informar a todos vocês que teremos atendimento do dia 19 até o dia 24, com exames laboratoriais, exames de imagem, atendimento clínico e odonto. Em breve traremos mais informação para todos vocês. Convido a você a vir ser atendido no nosso barco hospital pela primeira vez aqui na comunidade.
O secretário municipal de saúde, Aurimar Simões, reforçou o compromisso em ofertar esses serviços à comunidade.
Dizer aqui é que é uma satisfação muito grande, de trazer esse serviço de saúde, oferecendo esse serviço de saúde na rede do município. Isso para a gente é um significado muito grande. Com essa rede de serviços que estão disponíveis do barco João 23.
A equipe da atenção básica dará todo o suporte para o deslocamento dos pacientes, que devem estar munidos de seus documentos pessoais e exames atualizados para realizar as cirurgias disponíveis. Toda a triagem está sendo realizada pelas unidades básicas de saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, município de Parintins recebe ações do projeto Nicha. A plataforma é destinada para alunos do ensino fundamental e médio. Acompanhe com Neucelino Santarém.
O município de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, deu início esta semana ao projeto Nicha, uma plataforma de inteligência artificial voltada para o ensino fundamental e médio, que é testada na Escola Municipal Lila Maia, escolhida como escola piloto da iniciativa. O projeto é desenvolvido em parceria com a empresa Bemol e tem como objetivo inserir de forma sistematizada a inteligência artificial no cotidiano escolar, auxiliando alunos, professores, gestores, pedagogos e pais. O prefeito de Parintins, Matheus Assayag, ressaltou a importância da iniciativa para o futuro da educação no município e destacou o protagonismo da cidade no uso de novas tecnologias em sala de aula. O responsável pelo desenvolvimento da plataforma, o engenheiro de software, Jussi Frank Rodrigues, ressaltou o papel transformador da inteligência artificial no ambiente escolar e explicou como a ferramenta pode apoiar o processo de ensino-aprendizagem.
O projeto Nicha, né, a plataforma Nicha, né, é uma inteligência artificial, né, focada na educação, né, na educação do ensino fundamental e médio, né, que vai contribuir para que os alunos da rede pública de Parintins, né, possam utilizar essas ferramentas para desenvolver atividades escolares, como exercícios, conteúdo pedagógico. Vai ajudar professores, alunos, gestores, pais, pedagogos, né, para que melhore o ensino aqui em Parintins.
A professora de História Miriam Castro destacou o potencial da inteligência artificial como aliada na sala de aula, enfatizando o seu uso como recurso pedagógico para tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo.
Hoje a gente teve uma experiência com o palestrante para falar sobre a inteligência artificial. Para a gente é mais uma ferramenta, mais um instrumento pedagógico para a gente trabalhar as famosas metodologias ativas que a gente espera pôr em prática com os nossos alunos e mostrar para eles o outro lado da tecnologia, que não é só o entretenimento, mas é a forma de trazer isso como ferramenta educativa.
A gestora da escola Lila Maia, Adriana Cardoso, enfatizou que a escola sente-se honrada em ser a pioneira e abraça o projeto com entusiasmo, por entender que a inteligência artificial facilitará o trabalho em sala de aula e trará benefícios diretos para os alunos.
A Escola Lila Maia sente-se honrada em receber este projeto chamado Nicha, um projeto e um programa de inteligência artificial. Neste momento, os professores e monitores estão fazendo estão tendo uma formação para entender mais sobre esse projeto. Então, assim, nossa escola, ela abraça, como pioneira, abraça assim, com muita vontade de fazer todo mundo entender, primeiramente os professores, juntamente com monitores que lidam diretamente com os alunos, que a ideia é essa, né? Lidar diretamente na sala de aula e facilitar a vida também como um todo.
Após a fase de testes, os resultados do projeto Nicha serão avaliados e repassados à Prefeitura de Parintins, que pretende expandir a iniciativa para outras escolas da rede municipal, consolidando o município como referência em inovação tecnológica na educação. De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto instala tecnologia sustentável de acesso à água para famílias da Ilha do Combu, em Belém. A iniciativa desenvolvida pela SEMAS e demais parceiros prioriza a implantação da solução nas escolas e empreendimentos da sociobiodiversidade. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O projeto Água para Todos, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, o Deflobio, e uma empresa privada, está levando tecnologia sustentável para famílias da Ilha do Combu, em Belém, e assim promover o acesso à água potável e melhoria da qualidade de vida da comunidade. A iniciativa, que tem como objetivo o aproveitamento da água da chuva e a transformação em água potável por meio de um sistema inteligente de captação, filtragem, desinfecção e abastecimento, surge a partir de uma parceria privada que destina determinado investimento para a instalação dos sistemas. Até o momento, 4 escolas da ilha já foram contempladas, como pontua Rodolfo Zalu Bastos, secretário adjunto da SEMAS.
Esse programa ele surge a partir de uma parceria privada, né, com a empresa New Fortress Energy, onde, na verdade, o Estado ele assinou um acordo de cooperação técnica, destinando então investimentos da empresa para a captação, instalação de sistemas de captação de água da chuva. Então, o primeiro está sendo no Combu, na Ilha do Combu, em Belém, onde nós vamos instalar sistemas em 4 escolas, que atendem tanto as crianças da Ilha do Combu como também da Ilha Grande, abrangendo um universo de quase 600 crianças. A gente entende que, priorizando o equipamento público, a gente está, na verdade, impactando todas as famílias, porque se eu impacto de forma positiva 600 crianças, eu estou envolvendo todas as famílias da comunidade ribeirinha.
Rodolfo ressalta ainda a importância da implementação do projeto, principalmente no contexto de levar o acesso à água potável para essas comunidades.
E são comunidades que são cercadas de água, mas não têm acesso à água potável, né? E aí, nos primeiros relatos, quando a gente diagnosticou esse programa lá no início, relatos de dor de barriga das crianças, algo já um relato normalizado, né? E a gente busca com isso aí trazer um atendimento a um direito humano básico, né, garantido pela ONU, que é o acesso à água potável, direito essencial à vida das pessoas. Também uma relação de desigualdade social, né? E aí já vinculando com o objetivo de desenvolvimento sustentável, também de saúde, bem-estar.
Além das escolas, foram instalados sistemas na Unidade Básica de Saúde da ilha e em 4 empreendimentos coletivos da sociobiodiversidade. O projeto também conta com parceria da Universidade Federal do Pará, UFPA, que vai fazer o monitoramento da qualidade da água em conjunto com o Serviço Geológico do Brasil, como destaca Rodolfo.
Estamos instalando também na Unidade de Saúde da ilha em 4 empreendimentos coletivos de sociobiodiversidade. Por que a gente fez esse recorte? Primeiro, existiu uma limitação de recursos nesse primeiro momento e precisava se definir qual era a prioridade. Então, a gente sabe que tem vários empreendimentos lá, mas são de cunho privado, então a gente relacionou apenas aqueles que são de moradores da própria ilha. Tem aí um componente, tem uma parceria, não é apenas a SEMAS, né? Por exemplo, a Universidade Federal do Pará vai fazer um monitoramento da qualidade da água durante um ano, em conjunto com o Serviço Geológico do Brasil, laboratório do Serviço Geológico do Brasil, que vai fazer mensalmente a coleta dessa água. A gente sabe que o sistema é seguro, mas para publicizar esses dados mensalmente para que as pessoas realmente percebam a segurança desse sistema. É uma tecnologia social, já validada pelo Banco do Brasil, e já ganhou vários prêmios, né? A gente está trazendo aí que ele seja um piloto, né, na Ilha do Combu, que a gente possa espraiar.
O projeto Água para Todos foi vencedor do 13º Prêmio ESG da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, seccional Pará, na categoria Médias e Grandes Empresas. A primeira fase do projeto prioriza a implantação da solução nas escolas e empreendimentos da sociobiodiversidade liderados por coletivos ribeirinhos da ilha. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Menos floresta é igual a menos chuvas e mais calor. Para quem leva a experiência da vida e os conhecimentos a sério, a nova pesquisa de cientistas brasileiros não traz nenhuma novidade. Mas para quem tem juízo e se preocupa com a vida dos filhos e filhas, netos e netas, é mais um aviso sério de que a destruição das florestas já está cobrando a conta. Todo mundo sabe que o planeta todo está ficando mais quente, com ondas de calor que já levam à morte. E que, por isso, também a elevação da temperatura da Amazônia tem, em boa medida, essa origem. Mas atenção, amigas e amigos, 16% do calor acima da média é provocado pelo desmatamento desse bioma. E a notícia mais assustadora da pesquisa é essa. O desmatamento já feito da Amazônia é responsável por 74% da diminuição das chuvas. E vocês sabem muito bem o que a diminuição de chuvas da Amazônia tem a ver com o aumento das dificuldades para a vida naquele bioma e em todas as regiões do Brasil, da América do Sul e de todo o mundo. Significa, por exemplo, a diminuição de umidade nos rios voadores, que são criados pela respiração das árvores da floresta que vai para a atmosfera. E lá, levados pelos ventos na direção sul, tem tudo a ver com as chuvas nos biomas Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa. E, na verdade, como estas chuvas mantêm os aquíferos, desses rios voadores dependem praticamente todos os rios que correm em todo o país e desaguam no Atlântico. Atenção e mais atenção. Não podemos embarcar nas falas dos desmatadores, que falam que isso seria necessário para aumentar o progresso. Um crescimento econômico que provoca diminuição de chuvas e aumento de calor não serve à vida. E como já sabemos que a produção mais saudável é possível através da agroecologia e agrofloresta, a teimosia de aumentar o desmatamento e manter a produção no sistema predador e envenenador do agronegócio se torna crime contra a vida. Apoiemos, então, os povos e comunidades que são guardiões de nossas florestas em todos os biomas e exijamos políticas públicas que só apoiem quem mantém a natureza viva e fonte de vida.
Encerra aqui a edição de número 4293 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Neucelino Santarém, Lauane Gonçalves, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.